a coragem que certamente todos lhe reconhecem e mesmo sem o Governo ter ainda aprovado um conceito estratégico de defesa nacional atualizado, apresenta hoje duas iniciativas legislativas ligadas à eficiência em termos de organização e de efetivos. O nosso projeto de resolução visa recomendar a criação de uma estrutura administrativa logística nos ramos menos pesada e mais eficaz. Poderá ser o primeiro passo para a concentração do planeamento e do apoio não operacional num só comando, evitando-se duplicações e redundâncias numa estrutura mais eficiente. Quanto ao projeto de lei que cria a reserva voluntária nas Forças Armadas, senhores deputados, a ser aprovado será um momento histórico, um momento em que poderemos fazer uma verdadeira revolução nos assuntos militares, no referente a recursos humanos. Um momento de viragem. Destina-se a quem já tem competências militares e que manifesta a intenção de continuar ligado como militar às Forças Armadas numa situação de serviço diferente das atualmente existentes. Constitui uma ferramenta que permitirá manter a ligação à nação e dispor, em caso de necessidade, de um corpo de militares experientes para serem usadas em diversas situações. É um projeto de lei onde se privilegia o voluntariado. É um projeto que evita que se desperdicem recursos humanos que demoram tanto tempo a formar. Caso seja aprovada esta proposta, a mesma, num processo colaborativo, poderá ser melhorada em sede de especialidade. Estamos em crer que este Parlamento está a um passo de fazer história na área da defesa. Queremos abraçar o futuro, lançamos o desafio, que nos acompanhem. Disse.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu queria anunciar que o orador da Iniciativa Liberal, que não tem aqui. Miguel Rangel, então faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, inicio naturalmente a minha intervenção para associar as condolências ao Furriel Ismael Amelas e à sua família, já apresentadas pelo Presidente da Comissão. Senhores e senhoras deputados, a geoestratégia mundial atravessa hoje mutações profundas. Para lá dos conflitos militares ativos, assistimos à transição acelerada de uma ordem internacional assente em alianças multilaterais para um paradigma dominado pela lógica das superpotências. Na verdade, o mundo dá sinais inequívocos de estar a preterir o sistema de tratados e regras em favor de um modelo assente na força. Se é certo que o equilíbrio que conhecemos permitiu à Europa décadas de crescimento e estabilidade, não é menos verdade que, embora sejamos hoje uma superpotência económica, carecemos de relevância geoestratégica. A Europa leva demasiado tempo a diagnosticar e não é assertiva o suficiente a implementar. Além disso, é preciso admitir, sem rodeios, que é irrealista e irresponsável persistir numa política assente na improbabilidade de uma agressão militar. Esta postura ingênua foi, aliás, o rastilho para um desinvestimento crónico na defesa ao longo dos últimos anos. Senhores deputados, quando invocamos a defesa nacional, o debate tende a derivar para a contabilidade de tanques, aeronaves ou percentagens do PIB. Todavia, importa sublinhar o óbvio: não existem forças armadas sem soldados. É precisamente aqui que Portugal enfrenta um desafio crítico. Um problema que, não sendo novo, permanece prisioneiro de diagnósticos e de discursos sem nunca encontrar uma resposta à altura. As dificuldades de recrutamento são notórias, com especialidades onde a atração é nula e onde os efetivos em funções sofrem uma pressão insustentável, resultando em rescisões antecipadas. Os números são alarmantes. Assistimos a uma erosão sucessiva dos quadros, registando-se hoje um déficit de recursos humanos na ordem dos 30%. Mais grave ainda, o nosso rácio entre praças e oficiais ronda os 2 para 1, quando as diretrizes da NATO apontam para uma proporção de cerca de 10 para 1. Senhoras e senhores deputados, os problemas da defesa não se resolvem com mais camadas de burocracia, nem com uma politização de processos que, pela sua sensibilidade e especificidade, devem permanecer executivos, e muito menos com politiquices e discussões em torno de cargos partidários. Uma estratégia de defesa séria exige um compromisso alargado, investimento responsável e a valorização dos nossos militares, garantindo o alinhamento indispensável entre estratégia, capacidade e efetivos. Este impasse não se resolve pelo mero decreto, nem ignorando a realidade operacional dos nossos jovens. Numa frase, é imperativo tornar a carreira militar verdadeiramente atrativa. E isso exige o estabelecimento de metas concretas por ramo e por áreas críticas. Exige incentivos reais, não só à entrada, mas também à permanência, à melhoria das condições de serviço, de formação e de apoio social. Em suma, exige ligar os efetivos às missões e às infraestruturas com coerência. Propomos, por isso, que o Governo implemente e preste contas anualmente a esta Assembleia sobre os resultados tangíveis destas medidas, para que não fiquemos, como tem sido hábito no passado, confinados a um plano de boas intenções. A Defesa Nacional edifica-se com aqueles que escolheram servir Portugal e que encontraram razões para o continuar a fazer. Aqueles que julgam que este debate pode ser indefinidamente adiado estão profundamente enganados. Na defesa, os resultados não são imediatos e o custo da inação de hoje será pago com juros elevados pelas gerações futuras. Obrigado.
Muito obrigado. Sra. Deputada Patrícia Gonçalves do Livre.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, em primeiro lugar, não posso deixar de deixar aqui as condolências do Grupo Parlamentar do Livre à família do Furriel Ismael Lamela. O Conceito Estratégico de Defesa Nacional, atualmente em vigor, foi aprovado em 2013 e foi pensado num contexto internacional profundamente diferente daquele que hoje vivemos. Nessa altura, ainda se falava no aprofundamento das relações com a Rússia. Hoje, há uma guerra no espaço europeu, crescente instabilidade internacional, ameaças híbridas permanentes e uma nova realidade geopolítica que exige preparação, coordenação internacional e visão estratégica. Neste contexto, Portugal deve olhar para a defesa e segurança de forma integrada e transversal. E quando falamos de segurança, falamos também de segurança ambiental, alimentar e energética. Falamos de proteger as infraestruturas críticas, prevenir ciberataques, combater a desinformação e ter capacidade de resposta à guerra híbrida, que é a realidade das guerras de hoje. Porque a segurança de um país não depende apenas da capacidade militar tradicional, mas tem de ser pensada com uma capacidade de proteger as redes energéticas, as comunicações, o abastecimento, os serviços essenciais, mas também os nossos dados e as nossas instituições democráticas. E depende também da capacidade de um país em antecipar transformações profundas na própria natureza da guerra. Hoje todos vemos a crescente automação dos conflitos, o uso massivo de drones, sistemas autónomos e de inteligência artificial em contexto militar. E o desenvolvimento acelerado destas tecnologias disruptivas emergentes coloca desafios estratégicos, éticos e democráticos que não podem nunca ser ignorados. E por isso, discutir defesa hoje também é discutir regras e mecanismos internacionais de regulação para o uso militar destas tecnologias antes que a velocidade de inovação ultrapasse a capacidade de controle democrático. Por todas estas razões, é urgente que se atualize o conceito estratégico de defesa nacional, o que nos obriga também a discutir que modelo de segurança queremos construir. Um modelo que não pode ignorar a realidade internacional que mudou e que é necessário que a Europa seja mais capaz, hoje em dia, de garantir a sua própria segurança num contexto em que o compromisso histórico dos Estados Unidos com a NATO é muitas vezes visto com incerteza. A Europa hoje em dia enfrenta ameaças reais e precisa de estar preparada, sem abdicar dos princípios democráticos, do direito internacional ou de uma visão preventiva da segurança. E preventiva porque a segurança se constrói, em primeiro lugar, através da diplomacia, da cooperação internacional e da proteção civil, também da resiliência democrática e da capacidade de prevenir conflitos antes deles escalarem e só depois através do armamento. E é precisamente essa visão integrada que o projeto de resolução do LIVRE pretende e procura refletir. É assim hoje urgente atualizar o enquadramento estratégico da defesa nacional à luz do contexto geopolítico atual, reforçando em simultâneo a resiliência civil e a nossa preparação para crises prolongadas. Vários países europeus já avançaram com medidas de preparação civil para situações de crise e Portugal também o deve fazer. A segurança exige preparação. O que propomos é que Portugal faça essa reflexão estratégica com seriedade, visão de longo prazo e capacidade de adaptação ao novo contexto internacional. E porque a segurança também exige lucidez, essa reflexão tem que ser feita com responsabilidade e em defesa dos valores democráticos que queremos proteger. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Filipe Sousa, JPP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Uma primeira nota para expressar também os sentidos pêsames ao jovem militar que infelizmente sofreu um acidente e perdeu a vida e expressar à família as sentidas condolências. E dizer que este diploma traz uma questão essencial: quem decide e quem fiscaliza a defesa nacional. E aquilo que aqui vemos é um passo importante no reforço do papel desta Assembleia. Sim, acho que é positivo que o Parlamento passe a aprovar o conceito estratégico de defesa nacional, é positivo que haja mais transparência nas missões militares e mais controle sobre os investimentos, mas sejamos claros, reforçar o papel da Assembleia não pode ser apenas formal. Não basta dar competências no papel, é preciso garantir meios, informação atempada e verdadeira capacidade de escrutínio. Porque quando falamos de defesa, falamos de decisões críticas, vidas humanas, compromissos internacionais e milhões de euros de investimento público. E o Parlamento não pode ser um mero espectador, tem de ser um verdadeiro garante da transparência, da estratégia e do interesse nacional. E é esse o desafio, e é esse que os portugueses esperam de nós. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Alfredo Maia, PCP.
Sr. Presidente, senhores deputados, começo por apresentar as condolências do PCP à família do Furriel Ismael Lamelas. A quando da discussão da Lei da Defesa Nacional, há mais de 15 anos, o PCP centrou a sua intervenção em aspectos coincidentes com algumas das preocupações hoje trazidas pelo PS. Aliás, o PS era então governo com maioria absoluta. Na altura, o PS não quis entender que o poder do Presidente da República, isto é, o Comandante Supremo das Forças Armadas, não pode limitar-se a assistir passivamente às decisões do Governo quanto ao emprego das suas forças. Quanto à subalternização do papel da Assembleia da República, o PS nada teve a dizer há 15 anos, mas queixa-se agora. Bem, mais vale tarde do que de que não é muito democrático os representantes eleitos pelo povo nada poderem dizer sobre investimentos, emprego e missões externas das Forças Armadas. Quando muito se fala de pactos, é útil sublinhar o pacto implícito, com décadas, entre PS, PSD e CDS, que conduziu as Forças Armadas aos gritantes problemas de que padecem e que tenderam a afastar a Assembleia da República e a governamentalizar o setor. Essas opções empobreceram o debate sobre a política de defesa e transformaram em mero pro forma a abordagem a várias matérias. Veja-se a lei da programação militar aprovada nesta Assembleia e a panóplia de anúncios que vão saindo sobre reequipamento e sobre milhões. Longe vai o tempo em que a Assembleia da República discutia.